E como é hábito, às sextas-feiras, o Lado Bom da Vida faz-se aqui na Rádio Observador com música ao vivo. É a nossa convidada hoje, Irma. Olá, Irma.
Olá, João.
Como estás?
Tudo bem.
Tudo bem?
Tudo bem. Vocês estão bem?
Irma, lançaste o teu álbum de estreia em 2020, Primavera. Como é que foi divulgar o teu trabalho durante a pandemia?
Que resposta sincera, um pesadelo.
Um pesadelo.
Eu digo sempre que é a mesma sensação, tive a mesma sensação que se calhar um cozinheiro teria, que é tipo, ah, prova final de curso, um cozido à portuguesa. No dia em que fez o cozido à portuguesa, toda a gente ficou de dieta. Foi o que eu senti.
Então, tipo, como é que fizeste e como é que viveste esse período, que foi complicado para todos, mas para os músicos que atuavam ao vivo e esperavam atuar ao vivo, ainda foi mais difícil?
Foi muito frustrante. Mas, ao mesmo tempo, eu também sinto como o meu concerto era barato, porque eu comecei a tocar naquela altura. Tipo, até tive concertos nessa altura. Então foi...
Quando dizes barato, na altura eras uma artista barata.
Eu agora, amor. Não. Mas como eu sou uma artista nova, que está a nascer agora, tipo, senti que realmente havia aquela coisa de mas quem é? Mas não sei quê. E até fui tendo concertos e foi mais ou menos fixe. Numa altura, quando a pandemia já não estava aquela coisa hardcore, tipo, já havia concertos com máscara, sentados, pois. Lugar sem lugar, não. Mas foi muito frustrante. Foi muito frustrante.
Mas não chegaste a sentir aquilo que se sentiram artistas mais maduros, que foi carência de público. Quando começaste, já
Sim.
começaste, enfim...
Sim, já tinha alguns concertinhos quando as coisas começaram a abrir. Mas esquece, foi muito frustrante. Eu estou a dizer isto um bocado em tom de gozo e de desanuviar, mas foi muito frustrante, até porque tu pensas que estou aqui a dar corpo e alma a isto,
claro.
E energia, e a investir tempo nisto. E depois, a certa altura, o que eu senti era: o álbum tem um prazo, não é? É
Sim.
como um filho, tem um tempo de gestação. Se nós não lançarmos isto agora, eu sinto que vou ter que fazer um novo, porque
pois.
Vou deixar de gostar disto.
E ficava aquele na gaveta. Olha, queria passar aqui a um tema que é as tuas origens angolanas e a influência no teu trabalho. Quais são as tuas referências e como é que isso influencia o teu trabalho, essas influências, essa origem e essas influências angolanas?
As influências... Eu sinto que não tem a ver com influência, eu acho que tem a ver com a vida, não é? Que os hábitos que tu tens, a cultura que tu tens em casa. Por exemplo, às vezes perguntam-me que tipo de música ouves? Eu não sei um tipo de música que é esse, eu ouço tanta música diferente. Tipo, eu sou viciada em música instrumental, por exemplo, que é um bocado até fora do comum.
Instrumental atmosférica,
tipo,
eletrónica.
Pat Metheny, sou viciada em Pat Metheny.
Ah, boa.
Que é tipo, que não tem nada de voz.
Guitarra.
Eu ouço mesmo muita música diferente. Não há tipo um tipo de música que me inspire. Acho que a vida me inspira muito. Acho que as histórias das pessoas me inspiram muito. Acho que a minha família me inspira. Acho que a minha vida e a minha história me inspira. Acho que essa é a maior fonte de inspiração.
Muito bem. Irma, estiveste recentemente no Festival de Montreux, na Suíça, um dos festivais mais importantes de música do mundo. Conta-nos como é que foi essa experiência.
Foi inacreditável.
Foi a primeira vez que tocaste ao vivo lá fora?
Foi.
Foi?
Quer dizer, lá fora. Já toquei em Sevilha.
Em Sevilha. É lá fora.
É lá fora.
É lá fora.
É lá fora. É na Península, mas é lá fora.
Exato.
Mas conta essa experiência.
Foi espetacular.
Foi?
Eu sonhei uma coisa e foi mais fixe.
Olha, ainda bem.
Do que aquilo que eu sonhei. Foi espetacular, porque o Montreux Jazz Festival é tipo... A malta que vai lá vai muito... Vai ouvir música. Porque eu achava... Eu
é um público mais exigente, não é?
E vão mesmo para ouvir música. Não vão pela coisa do... Conheço ou não conheço? Tipo... Ah, ok,
vão,
este é o...
Vão de espírito aberto para aquilo que encontram.
Para ouvir música nova, para ir... É espetacular. E eu ia convencida a pensar, pronto, eu vou passar por aquela coisa de vão estar três pessoas a ver o concerto e está tudo bem, nós estamos aqui e vamos dar o mesmo se fosse para 3.000, sabes? E cheguei e o concerto estava cheio, esgotado.
E conseguiste perceber quem é que estava lá no meio do público?
Muitos portugueses,
Sim.
muitos suíços, muita malta de férias também de outros países. E é espetacular, tipo, ver a receptividade, não é? Não sei se aquilo era receptividade da língua portuguesa espanta-me às vezes, não é? Tipo, o que é que uma pessoa de fora ouve? É a sensação que eu tenho, que é isto que ouvem. E foi espetacular, foi mesmo uma sensação incrível.
Imagino, quando deixaste o palco... Imagina o teu corpo, não é? Tremer da adrenalina, quase.
Não, a tremer da adrenalina e a pensar: bom, eu estou-me a sentir. Estou-me a sentir. E depois fomos para uma jam dentro do festival, para uma jam lá dentro, mas uma jam tipo palco, tudo montado. A certa altura estávamos a tocar com o baterista do Stevie Wonder. Para esta coisa, de repente, meio onírica, né? Tipo, meio. Que é isto? Onde é que estamos?
Mas tu estavas a fazer uma jam com o baterista?
Nós todos, nós chegámos lá, inscrevemos-nos na jam e fomos banda toda junta. A certa altura começam a voar, tipo, nós a trocarmos músicos uns com os outros. A certa altura já estava o Gui Salgueiro, que é o meu teclista, a tocar com o baterista do Stevie Wonder. Entretanto eu subi para o palco.
E cantaste?
E cantámos todos, esquece. O jam.
E o que é que cantaste agora com o baterista do Stevie Wonder?
Uma, uma versão que eu levei para Montreux do La Bohème. Mas com... um ritmo, com o ritmo era em coladeira, então estava toda a gente tipo, a dançar e a saltar. Foi espetacular, foi
muito
mesmo
bem.
Uma experiência incrível.
Olha, Irma, uma música tua, Filha da Tuga, que vais tocar no final desta entrevista para mim, para o Bruno e para os nossos ouvintes da Rádio Observador. Esteve envolvida recentemente numa polémica depois da Rita Pereira ter publicado um vídeo, enfim, nas redes sociais com uma
depois de ter lançado a música, é mais fixe dizer assim.
Okay, depois de ter lançado a música. O que é que tu achaste dessa polémica toda? Como é que te posicionas no meio dessa polémica?
Acho que a música se cumpre por abrir conversa sobre isto. Sinto que a música já se está a cumprir por abrir diálogo sobre isto. Acho que há uma grande diferença entre diálogo e agressão.
E o que é que tu achas que houve neste caso particular?
Acho que houve muita, muita agressão. Não fazia ideia porque nunca tinha estado envolvida em polémicas. E sinceramente, isto são anos de vida que se perde. Porque eu sinto que eu fiquei com menos anos de vida. Porque isto é mesmo... consome muito, não é? Esta coisa do... A internet é uma coisa que não se controla. E é uma coisa altamente polarizada, não é? No sentido, as pessoas sentem que têm que ir para um time. E hoje estava a conversar sobre isto.
Espírito
que é,
matilha, não é?
Ou és a favor ou és contra, não é? Como a coisa de, na altura das vacinas, não é? Ou és negacionista ou acreditas no Covid. E as coisas, parece que nós às vezes vivemos num mundo bidimensional. E a culpa é da vida, sim. Porque eu acho que a vida nos ensina um bocado isto. Esta coisa do o vilão e o herói, a donzela em apuros e a princesa, e a vida não é assim, não é feita do bem e do mal. Há um caminho muito grande.
Mas percebes, percebes algumas das críticas que fizeram a propósito desta tua
não,
colaboração?
Percebo que vem muito da minha incompreensão de uns termos. A cena do sou a mistura da terra e da descoberta, não é? Que foi fraturante, porque diziam que eu estava a romantizar os descobrimentos.
Mas acreditas que essas críticas foram feitas de boa fé? Ou que...
Algumas sim. Falei com imensa gente, foi brutal. Eu saí a aprender montes de coisas. Eu fui jantar com a Cleo, que é uma ativista muito fixe, e saí de lá a aprender montes de coisas novas.
Por
acho
exemplo?
Que houve críticas super construtivas e consigo perceber de onde é que vem. Vem de um lugar de mágoa, vem de um lugar de... muita informação também, tipo, a certa altura estávamos a falar, quanto mais se sabe parece que é mais difícil, não é? Quanto mais lemos sobre as coisas, mais difícil é. Às vezes viver na ignorância é
mais confortável,
leve.
Não é?
Há coisas que eu percebo de onde é que vem. Acho que há muita necessidade dentro das redes desta coisa de ferir e não há limite e a prová-lo está que muita gente que me magoou em privado falou comigo e não o fez. E isto quer dizer alguma coisa, não é? Eu de repente ir abrir diálogo com ela, então, mas vamos conversar. E de repente aquilo não é um polo oposto ao meu, é um encontro de comunicação, não é? E pronto, eu acho que esta coisa da descoberta, quer dizer, qualquer pessoa com dois palmos de testa e com o mínimo de inteligência sabe perfeitamente que os descobrimentos foram contados de uma forma completamente enviesada e não é real. Obviamente que eu nunca iria vangloriar ou romantizar os descobrimentos. A descoberta vinha dos meus avós estarem a chegar a um país novo, com uma filha em cada braço, e descobrirem um país novo.
Mas, ó irmã, não passou já demasiado tempo? Ou nós não fizemos ainda a síntese do que aconteceu há 500 anos?
Não percebi, desculpa.
Se não fizemos ainda, se não passou já demasiado tempo, essa mágoa já não deveria ter desaparecido?
Acho que qualquer coisa que alguém sinta não pode ser julgado. Se eu te digo, eu estou magoada, e tu dizes, pois, mas eu não percebo porque é que estás magoada. Não faz mal. Se alguém se sente magoado, sente-se magoado. Ninguém tem que sentir culpa por aquilo que sente. Acho que há coisas que o tempo transforma, como por exemplo esta coisa do Tuga, da palavra Tuga ser usada. Antigamente o Tuga era o colonizador que maltratava o negro. Hoje em dia Tuga não tem esse peso. Tal como há 30 anos era perfeitamente normal nós fumarmos dentro do carro de vidros fechados, sim, com o filho atrás, hoje em dia já é impensável, não é? Há coisas que se transformam com o tempo. E esta coisa da procura do erro às vezes aflige-me, porque... porque é infinito.
Está tudo à procura de pedras para lançar.
E das imperfeições no outro, não é?
E esta coisa também, esta coisa do... eu não estou a contar, não estou a fazer um hino a um grupo de pessoas, não é? Eu estou a contar a minha história. E esta coisa do privilégio, o privilégio parece que é visto em massa, em coletivo. O privilégio é individual, não é? Vamos falar aqui das nossas histórias de vida? Vamos ver quem é o mais privilegiado, eu e tu, Bruno. Não é? Quer dizer, a minha vida...
acho que agora o campeonato é mais a ver quem é que é o menos privilegiado. Esse é que é o campeonato que está. Mas se calhar agora íamos ouvir a música para que os ouvintes tirem as
Espera, deixa-me só fazer mais uma pergunta. Tu colocas muitas fotografias nas redes sociais da tua, com a tua filha, irmã.
Filho,
como é?
Filho.
Filho, peço desculpa.
Eu sei que ele é tão bonito, parece um...
Como é que é a relação com o teu filho?
A relação com o meu filho?
Sim.
É espetacular. É espetacular, unha com carne.
Unha com carne. Traz a tua guitarra para tocar Filha da Tuga. Começaste a tocar guitarra aos 12 anos. Porquê que não há mais guitarra nas tuas músicas?
Não há.
Não sei, pareceu-me que havia pouco. Não partilhas da mesma opinião?
Não sei, se calhar neste EP sim. No álbum não, é tudo, sim, guitarra.
Boa, então fui eu que interpretei mal. Peço desculpa. Irmã, vamos então ouvir a tua guitarra e a tua voz em Filha da Tuga.
Obrigado.
Obrigado por teres vindo.
Obrigada. Viram-me chegar e querem pôr uma etiqueta. Sou branca para os pretos, para os brancos sou preta. Sou a mistura da terra e da descoberta. Um passado angolano, futuro lisboeta, e que olho claro com carapinique, um gingado que é alfacinho, e que eu sou mistura, e que sou ginguba e cerveja, sou mamão e sou uva, eu nasci da Marta e sou filha da Tuga, e sou filha da Tuga, e se me vis pôr o pé na porta da minha cidade, eu sou de casa e sou cara da novidade. Nasci aqui, olhas-me como alguém novo. Bebem da cultura, mas não respeitam o povo, e que olho claro com carapinique, um gingado que é alfacinho, e que eu sou mistura, e que sou ginguba e cerveja, sou mamão e sou uva, eu nasci da Marta e sou filha da Tuga, e sou filha da Tuga, e sou filha da Tuga. Eu nasci da Marta, ela fez-me bem. Eu sou desta terra e não devo nada, nada a ninguém, não. Eu sou da herança e não sou de fuga. Eu nasci da Marta e sou filha da Tuga. E sou filha da Tuga, e
sou filha da tuga, e sou filha da tuga, e sou filha da tuga.
Yeah. Obrigado, irmã.
Obrigada.